Aleluia. Louvado seja. Bom dia, queridos, amados irmãos aqui presentes. Bom dia aos ouvintes do YouTube, né? Que estão nos acompanhando. Deus é Espírito. E o Espírito de Deus, ele é onisciente, onipresente, onipotente. E ele é como o ar. Está em todo lugar. Os hinos que nós cantamos hoje fala: não posso te ver, mas posso te sentir. Graças ao Senhor. A mensagem de hoje ela está baseada no capítulo 4 do Evangelho de João. Todos conhecemos, né, o Evangelho de João, capítulo 4, o que discorre ali. Mas Deus é um Deus que fala. E Ele repete. Ele é como aquela mãe que ama seu filho, que todas as vezes que o filho vai sair, ela dá as mesmas recomendações. São as mesmas. Filho, tá frio? Leva a blusa. Filho, não esquece o guarda-chuva. Filho, faz isso, faz aquilo. Deus é assim conosco. Deus nos ama. E Ele vem nos orientar a todo instante. A todo instante Ele vem nos orientar. Ontem nós vimos que devemos andar no Espírito. Devemos andar no Espírito. Amém. Louvado seja o Senhor. Vou tentar passar para os irmãos aqui alguma coisa que eu desfrutei nesse capítulo 4 de João, versículo 24. Primeira coisa, irmãos, hoje Deus ainda procura os seus adoradores. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Nós vimos o Cidinho hoje aqui, coração cheio de amor pelo Senhor, externando aquilo que estava no seu coração, mostrando que muitas pessoas ainda precisam desse Evangelho. Precisam ter um encontro com esse Senhor. Cabe a quem isto? Cabe a quem? A nós. Nós que já recebemos, nós que já tivemos esse encontro com o Senhor, de levar essa pessoa maravilhosa até as pessoas que nós conhecemos. Até as pessoas que nós não conhecemos, que nos encontram no nosso dia a dia, no nosso caminho para o serviço, no nosso retornar para casa, na nossa comunhão entre os irmãos. Nós precisamos estar atentos a isso. Andar no Espírito para isso. Pregar o Evangelho. Amém. Capítulo 4, irmãos de João, eu vi uma pregação do Evangelho. O próprio Deus encarnado, pregando o Evangelho a uma pecadora. Ó, Senhor Jesus. Se eu não ler todos os versículos, vocês me perdoem, ou se eu não citar nenhum versículo, me perdoem, mas quero transmitir vida, quero transmitir esse Espírito que está dentro do meu espírito. Isso é o que importa para Deus. As palavras que nós temos ouvido são Espírito e são vida. E essa palavra, ela tem que entrar em nosso coração e fazer o seu trabalhar. Mover em nós, remover de nós tudo aquilo que não agrada o coração de Deus. Esse foi o viver do Senhor aqui. Então aqui eu vou começar a ler alguns versículos, capítulo 4. Começar do versículo 1, vou até o 6. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras de Jacó, das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó, cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Então aqui nós vemos que o Senhor Jesus já foi falado em mensagens anteriores, o Deus encarnado, na pessoa de Jesus, cansou. Depois de uma viagem, ele cansou e precisou se assentar junto à fonte. Já foi explicada essa fonte, o poço profundo, tal, 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 tal. Louvado seja o Senhor. Por volta da hora sexta, por volta do meio-dia, sol a pino, claridade, e ele estava numa fonte. Creio, irmãos, que essa ali, ele estava sentado, mas tinha outras pessoas ao redor. Eu creio que outras pessoas também estavam buscando saciar sua sede, buscando água para saciar sua sede. Mas a mulher, né? Nisto veio uma mulher samaritana tirar água, disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Estava cansado e com sede, uma pessoa normal. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana, não vamos entrar no detalhe do samaritano, que é um povo misturado, que estava ali, né? Todos conhecem a história. Como sendo tu judeu, pede de beber água a mim, que sou mulher samaritana? Né? Mostrando que os judeus não se davam com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele lhe daria água viva. Aí a mulher respondeu, Senhor, tu não tens como tirar a água e o poço é fundo, onde, pois, tens a água viva? Ela tinha duas certezas aqui. Ele não tinha como tirar água, mas ela tinha a outra pergunta. Onde tens a água viva? Você está me oferecendo algo? Água viva? Onde tens? Né? Respondeu-lhe ela. Senhor, tu não tens como tirar o poço é fundo. Onde tens, pois, a água viva? És tu, porventura, maior que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Nunca mais terá sede. Aleluia. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Irmãos, veja como o Senhor foi bem claro e sucinto naquilo que ele queria transmitir à mulher. Ele tem a água viva. Ó Senhor Jesus, se você beber dessa água que você não sabe como eu vou tirar e onde está, se você beber, nunca mais terá sede. Disse-lhe a mulher, olha, dá. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Oh, louvado seja o Senhor. Nós estamos, né, Paulinho, Grupo Tocha, nós estamos com o nosso espírito, assim, muito fervorosos em pregar o Evangelho. Não só nas datas marcadas, não só numa ocasião específica, mas viver para pregar o Evangelho. E graças a Deus, pregar o Evangelho é levar as boas novas. E não há protocolo, não há maneira, a única maneira é levar esse Jesus vivo às pessoas. Hoje eu fui buscar pão, tive o privilégio de falar para o dono da padaria ali, né? Que chegou um rapaz antes de mim e falou, dá 3 pães aí, mais 5 fatias de mortandela. Aí começou a falar algumas coisas da experiência dele, que ele tem umas iscas, isso, aquilo, outro, né? Eu lembrei dos peixes, né? Eu falei para o rapaz, eu quero 4 pães, né? Não são 4, eu sei, e 3 peixinhos, por causa da introdução. Usei a ocasião para quê? Para falar para ele um pouquinho desse Senhor maravilhoso. Irmãos, é impressionante, irmãos. As pessoas estão sedentas por ouvir a palavra de Deus. O pouco que você fala, as pessoas, elas, parece assim, elas abrem a boca assim, ó, querendo beber dessa água. Elas ficam esperando você falar algo que satisfaz o coração dela. Eu falei para ele, vou voltar aqui, tá bom? Para nós conversar mais, o horário estava apertado. Então, irmãos, nós precisamos estar com o nosso espírito fervorosos, ter esse encargo de falar palavras que levem a salvação para as pessoas. A salvação não é somente para aqueles que não creem, mas para aqueles que também creem no Senhor. Porque muitas coisas acontecem nas nossas vidas. Muitas circunstâncias são levantadas no nosso viver diário para atrapalhar a nossa comunhão com o Senhor. Para atrapalhar o nosso crescimento em vida. E uma palavra de salvação é muito útil. Nós não sabemos o momento, mas Deus sabe. O que cabe a nós? Estarmos dispostos a servir o Senhor da maneira que Ele quer. Não como nós queremos. Não a nossa maneira, mas de acordo com o desejo do coração de Deus. Deus quer salvar as pessoas. Deus quer que essa água viva, Ele falou para a mulher, se você beber, ela vai se tornar em você uma fonte a jorrar. Irmãos, nós já recebemos essa água viva em nosso interior. Essa água viva precisa estar jorrando do nosso interior. Não nos apeguemos às coisas terrenas. Deus é Espírito. Deus é Espírito. Louvado seja o Senhor. Nós estamos acostumados a ver as coisas, a palpar, aí nós cremos. Mas Deus é Espírito. Nós não vemos Deus, mas podemos sentir. O hino falou isso também, né? Nós podemos sentir, como o ar que nós respiramos, nós podemos sentir Deus em nosso espírito. E com isso nós podemos desfrutar Deus, como essa água viva, fluindo do nosso interior. E qual é o objetivo? Alcançar outras pessoas. Nós não precisamos ir em determinado lugar mais para buscar o Senhor, porque Ele está dentro de nós. Nós precisamos o quê? Voltar ao nosso espírito. Nós precisamos andar no espírito. Louvado seja o Senhor. Amém. Esse andar no Espírito, Gálatas 5,16, está dentro dessa mensagem também. Louvado seja o Senhor. Graças a Deus. Deus é o que eu falei, ele fala repetidamente porque nós não ouvimos direito. Às vezes nós escutamos, mas nós não ouvimos. Nós precisamos aprender, como o Tiago falou, não meros ouvintes, mas praticantes da palavra. Quando nós praticamos a palavra de Deus, essa vida cresce em nós e vai nos tornando pessoas mais aptas a andar no Espírito. Louvado seja o Senhor. Disse-lhe Jesus, versículo 16, vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher, não tenho marido. Replicou-lhe Jesus, bem disseste, não tem marido. Né? Porque já teve tantos maridos. Versículo 19. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Vamos fazer uma comparação assim bem, né? Mas quantas vezes você já ouviu falar assim, você é cristão, você é diferente, você é pastor, né? É uns conceitos humanos. Por quê? Porque você está falando a palavra de Deus. Você não está expressando aquilo que você é na sua humanidade, mas você está expressando aquilo que você é no seu viver cristão. Aquilo que você é, se eu posso dizer assim, na sua divindade. Se nós temos Deus, nós somos divinos. Nós recebemos a vida de Deus e o Senhor quer nos santificar a cada dia. Então, a cada dia, nós temos que ter um viver separado, um viver diferente da sociedade. Nós precisamos, estamos vivendo dentro de uma sociedade, mas nós temos que fazer a diferença. Nós temos que deixar essa vida divina ser expressa em cada atitude nossa, em cada proceder nosso, em cada falar nosso, nós temos que expressar essa vida. Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus, que nós possamos ser reconhecidos por esse novo nascimento, pela essa nova paternidade, não pela antiga. Nós nascemos de Deus, somos filhos de Deus, e nós precisamos ser reconhecidos como tais. Que o Senhor tenha misericórdia, principalmente de mim. Senhor Jesus, eu preciso ser reconhecido como filho de Deus. Aquele que faz a vontade de Deus nessa terra. Aquele que realiza as obras de Deus. Não em mim mesmo, mas através de viver e andar no Espírito. Ó Senhor Jesus, disse-lhe Jesus, versículo 21, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Ontem foi falado um pouquinho disso. Aos judeus, o Senhor veio para os judeus, mas também depois atingiu os gentios. Mas a hora vem, já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que os pais procuram para seus adoradores. Deus é Espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Ó Senhor Jesus. Aí a mulher aqui, ela quer sair um pouquinho meio pela tangente, porque ela fala, às vezes nós encontramos pessoas assim. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas estas coisas. Às vezes nós passamos por tais experiências, né, irmãos? Nós estamos falando do Senhor, estamos pregando o Evangelho, aí as pessoas que estão nos ouvindo falam, ah, eu sei tudo isso. Religião está em faz parte da vida dela, tal qual, ela não pode aceitar nada em novidade. Não recebe. Né? Por quê? Porque ela já sabe. Eu sei, Senhor, que virá o Messias. Ó, Senhor Jesus. Senhor Jesus, e nos anunciará todas as coisas. Olha, irmãos, ela estava ouvindo. Ela não conseguiu ainda perceber, mas depois nós vamos ver a reação dela. Mas ela estava ali, tendo o Senhor estava pregando o Evangelho, mas ela não conseguiu ver que as palavras que o Senhor estava falando eram a respeito do Messias, e que o Messias estava ali. Muitas vezes nós não recebemos esse Senhor, nós não o adoramos como devemos, porque nós temos esse eu sei, eu sei. Nós podemos ter um eu sei que é positivo, que eu peguei de uma letra de um hino. Senhor, eu sei que tu me sondas e que conhece cada parte do meu ser. Louvado seja o Senhor. Então, Senhor, conhecendo cada parte do meu ser, remova tudo aquilo que atrapalhe eu ter uma visão adequada daquilo que o Senhor é, daquilo que o Senhor quer para o meu viver, daquilo que o Senhor quer fazer em minha vida, daquilo que o Senhor quer me dar e daquilo que o Senhor quer tirar. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Então, nesse ponto, chegaram os discípulos, né, que tinham ido buscar comida na cidade, e quanto à mulher, ela deixou seu cântaro e foi à cidade. Veja, irmãos, a reação dessa mulher. Ela recebeu a palavra, deixou seu cântaro ali e foi à cidade, e disse àqueles homens, um ponto aqui, ela foi à cidade e disse àqueles homens. Então, essa mulher, ela era bem conhecida na cidade. Ela não era uma pessoa desconhecida. Acho que todos a conheciam. Então, ela disse, vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Lá atrás ela disse, o Messias virá. Agora ela já está falando, será este, porventura, o Cristo? Quer dizer, a visão dela já foi o quê? Esclarecendo. Ela foi tendo uma percepção de que aquele homem que falava com ela era alguém especial. Louvado seja o Senhor. Olha a reação deles. Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Ela não tinha mais marido, mas ela tinha os conhecidos. Ela foi e falou, o Senhor Jesus falou, vai e traga seu marido. Ela fez melhor, irmãos. Ela fez muito mais do que aquilo que o Senhor pediu para ela. Ela levou muitas pessoas até o Senhor. Oh, Senhor Jesus. Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Depois aqui tem alguma passagem. E vamos lá para o versículo 29, que diz assim, muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Qual que é o nosso testemunho, irmãos? O que o Senhor tem feito em nossas vidas? O que o Senhor tem falado conosco? É isso que nós devemos transmitir à pessoa. Ó Senhor Jesus, pregar o Evangelho de uma maneira simples, porém poderosa, eficaz. Venha ver tudo o que o Senhor falou a respeito, tudo o que eu tenho feito, Ele falou a respeito. Ele é o Cristo. Ele é o Salvador. Ó Senhor Jesus. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra e diziam à mulher. Agora, eles falam à mulher. Já agora, não é pelo que me disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Vejam, a visão foi ampliada. A salvação, o Senhor Jesus falou que era para os judeus. Ele estava entre os samaritanos, povo gentil. Então, eles viram que essa salvação agora é para todo mundo. Louvado seja o Senhor. Irmãos, não olhe as pessoas com desprezo. A salvação é para todos. A salvação é para o mundo. É para todos que se achegam a ti. Você é um representante, você tem a vida de Deus, você tem essa vida que pode salvar o teu irmão, pode salvar o teu colega de trabalho, pode salvar o teu colega de classe, da escola. Então, você não pode olhar com desprezo para ninguém. Fale, proclame, declare que você viu o Cristo. Declare que você foi salvo e que esse Senhor está atuando na tua vida. Ó Senhor Jesus. E resumindo essa passagem, o que aconteceu? O Senhor Jesus, ele foi até a cidade e passou 2 dias ali. Né? Permaneceu por 2 dias na casa da mulher? Não sei, Deus o sabe. Né? Não podemos inserir em qual residência ele ficou. Mas ele não ficou na rua ali, não, irmãos. Ele, com certeza, deram um bom quarto para ele, um 5 estrelas da época, eu creio. Ele pôde ali falar mais, alimentar mais as pessoas com a palavra, e depois ele se retirou, voltou para a sua terra. Oh, que coisa maravilhosa, irmãos, quando nós podemos ver o que o Senhor faz em nós e nas pessoas que nós levamos a palavra. A reação é de acolhimento. Aquele que deu água viva para a mulher, ele foi acolhido, vamos dizer, na sua casa. Ele foi acolhido pelo samaritano. Então, creio que ali a história do samaritano já foi mudada naquele momento. E o Senhor é aquele que mudou a nossa história. Nós que estávamos destinados ao lago de fogo, o Senhor foi ali e nos tirou e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Senhor Jesus, aleluia. Então, irmãos, nós estamos vivendo no mundo, na sociedade, e muitas vezes as pessoas, elas querem ver, que é para tocar, para sentir, e não é por aí. Eu vi uma frase hoje que diz assim, se você é forte, você se torna um grande guerreiro. Se você tem fé, você é um grande vencedor. A fé nos torna vencedores. Hebreus 11:1. Né? É a certeza das coisas que não se veem, convicção dos fatos que se esperam. Louvado seja o Senhor. Nós temos que ter essa certeza em nosso coração, no nosso espírito. E a fé, nós temos que usar todo o nosso ser tripartido. Porque na nossa emoção ela é oscilante, mas nós temos que usar a nossa vontade no espírito. Uma vontade forte. Uma vontade que agrade o Senhor. Uma vontade convicta de que Deus já fez todas as coisas. De que tudo está consumado. E nós precisamos crer que essa felicidade que o Senhor nos traz, essa alegria, está no nosso espírito. Por isso, precisamos andar no espírito. Ó Senhor Jesus. Porque, irmãos, em Êxodo, deixa eu ver se eu acho aqui. Primeiramente, vou falar de 2 Coríntios, que diz assim, que não andamos por fé e não pelo que vemos. A maneira de nós nos conectarmos com Deus no mundo espiritual é a nossa fé. Acho que Êxodo 33. Primeiramente, Êxodo 20, capítulo 20, versículos de 1 a 6. Eu preciso ler aqui, que é mais perto. Oh, Senhor Jesus. Então Deus falou todas essas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adorarás, nem lhe darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até mil gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Tentando aqui para o versículo 5, essa palavra zeloso é o mesmo que ciumento. Esse ciúme não é um ciúme negativo. É um ciúme daquele que ama, daquele que zela pelo que é seu. Daquele que cuida com muito carinho e está atento às coisas relacionadas a ela com ele. Então ele tem esse ciúme. Deus tem ciúmes de nós, irmão. Por isso que ele fala que não terá imagem de escultura. Ontem também o Beto falou as coisas do nosso interior que nos afastam de Deus. São ídolos. Ídolo não é apenas uma imagem, não é apenas uma escultura de barro, não é algo simbólico. Mas ídolo é tudo aquilo que você traz para o seu interior que te afasta de Deus. Se você tem algo no seu coração que te afasta de Deus, isso é ídolo. Precisamos abandonar. Beto falou até de filhos, né, Beto? Se o filho te atrapalha a servir a Deus, não é que você vai abandoná-lo. Você não pode deixar interferir na tua comunhão com Deus. Precisamos amar todas as pessoas. E de uma maneira com sabedoria, com sobriedade, fazer essa distinção para que as coisas exteriores não se tornem ídolo em nosso coração. Até o seu saber pode se tornar um ídolo. Ah, eu sei. Ah, eu sou o melhor. Eu penso melhor. Isso pode tornar um ídolo que pode te afastar de Deus. Ó Senhor Jesus, por isso, irmãos, que Deus nunca se mostrou ao homem. Deuteronômio, Deuteronômio 4, versículo 12. Ó Senhor Jesus. Os irmãos podem ler, por favor, ali.
Deuteronômio 4. Deuteronômio
Oh, Senhor Jesus. Falei capítulo 12 e vim para o capítulo 12. É capítulo 4, 12. Oh, Senhor, amém. Senhor Jesus. 4, 12 e também 15 a 19. Não, não é esse, não, irmãos. 4:15. Isso, obrigado. Guardai, pois, cuidadosamente a vossa alma, pois aparência nenhuma viste no dia que o Senhor, vosso Deus, vos falou em Horebe, no meio do fogo, para que não vos corrompeis e vos façais alguma imagem esculpida na forma de ídolo, semelhante de homem ou de mulher. Ó Senhor Jesus. Então Deus é um Deus zeloso. Ele conhece o nosso coração, ele conhecia o coração do povo de Israel. Por isso ele não se mostrou. Ele falou através do fogo, mas não mostrou nenhuma imagem. Mas veja, mesmo assim, esse povo ainda se corrompeu. Mesmo assim, hoje nós vemos várias coisas relacionadas à imagem que tiram aquele culto racional, aquele culto que é agradável a Deus. Porque eles querem ver alguma coisa. Mas nós podemos ver aonde? João, capítulo 1, versículo 18. Evangelho de João 1:18. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Louvado seja o Senhor. Jesus em carne, os judeus foram privilegiados, ele manifestou Deus no seu viver. Ele revelou Deus aquelas pessoas na época, mas hoje também ele revela Deus em nosso espírito. Louvado seja o Senhor. Então, esse objetivo da encarnação do Senhor Jesus foi o quê? Nos resgatar. Ele teve um viver humano para que, como foi mostrado aqui, como foi compartilhado, ele não merecia morrer. Mas por obediência ao Pai, ele se entregou por cada um de nós. Porque tinha que haver um sacrifício que agradasse a Deus. E somente Jesus era capaz disso. Nele não havia defeito, nele não havia pecado. Então ele foi aceito ao Pai. E a sua morte na cruz, ele foi, ressuscitou, se tornou o Espírito que dá vida, subiu ao Pai e foi aceito ao Pai. Foi aceito e voltou como consolador para entrar no nosso espírito. Louvado seja o Senhor. Isso nós podemos ver aonde? Em 1 Coríntios 15, 45b. 1 Coríntios 15, 45b. Aleluia! O último Adão tornou-se o Espírito que dá vida. Aleluia! O último Adão tornou-se o Espírito que dá vida. Irmãos, e ele está dentro do nosso espírito. Ele está dando vida para a nossa alma, vida para o nosso corpo e vida para o nosso espírito. Eu tenho uma forte convicção comigo, irmãos, que tudo que está registrado na Bíblia é para hoje, não é para amanhã. Essa vida que entrou em nós não é uma vida qualquer. É uma vida de ressurreição. É uma vida que já passou pela morte. Eu preciso crer, e creio, que eu preciso viver uma vida em ressurreição. Amém. O Senhor nos capacitou a ter uma vida em ressurreição, um novo viver. Nós precisamos trabalhar, precisamos fazer isso, aquilo, aquilo outro. Mas nós temos a vida de ressurreição dentro de nós. Amém. Precisamos andar por ela. precisamos viver e andar pelo Espírito. Ó Senhor Jesus, esse Espírito, ele está conosco a todo instante. Quem são os verdadeiros adoradores? Em nosso espírito, nós podemos adorar, louvar e servi-lo. Adorar, louvar e servi-lo em nosso espírito. Ó Senhor Jesus, que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós e tornar isso realidade em nossa vida. Ó Senhor Jesus, e podemos também, em nosso espírito, desfrutá-lo como a realidade de todas as coisas. Amém. Cristo é a realidade de todas as coisas. Ele é tudo para nós. Amém. Se você ainda não tomou Cristo como tudo, tome agora, irmãos. Pela fé, declare: Senhor, Tu é tudo para mim. Senhor, Tu é tudo para mim. Tudo que eu preciso está em Ti. Não olhe para as faltas, para as dificuldades, para as intercorrências, principalmente físicas ou espirituais. Olhe para esse Cristo maravilhoso, que é tudo para Ti. Ó Senhor Jesus! Senhor, torna real isso na minha vida. É por isso, e somente por isso, que nós podemos praticar. Gálatas 5,16. Andai no Espírito. Quando você toma Cristo como tudo, você pode andar no Espírito. Onde você estiver, você pode estar exercitando o Espírito. Um bom atleta é aquele que se exercita diariamente. Ele não tem preguiça. Todos os dias, ele se exercita. Não importa a situação do tempo, ele se vira, ele se exercita. Porque ele sabe que se ele não se exercitar, alguma coisa pode acontecer. Pode dar uma fisgada na panturrilha, pode acontecer alguma coisa ali, e ele vai ter mais dificuldades. As dificuldades irão aumentar. Por isso, irmãos, vamos nos exercitar todos os dias. Amém. Qual é a maneira de nós nos exercitarmos todos os dias? Ler a palavra. Amém. Ler a palavra, ter comunhão com Deus, buscar em nosso espírito essa fonte de água viva que jorra para a vida eterna. Amém. Não preciso ir em outros lugares, preciso sim ter comunhão com os irmãos. Preciso vir às reuniões da igreja. Preciso ir às reuniões do grupo familiar. Preciso ter contato com os irmãos para que essa vida seja crescida. Tudo isso faz parte do exercício do nosso espírito. Tudo isso faz parte de andarmos no Espírito. Ó Senhor Jesus, andai no Espírito. Vamos ver também em Colossenses capítulo 2, versículos 6 e 7. Ó Senhor Jesus, ora, como recebeste Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele, nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruído, crescendo em ações de graça. Louvado seja o Senhor. Nós devemos ser radicados e edificados e também confirmados. A cada dia, irmãos, nós precisamos ter essa certeza no nosso viver. Estamos radicados, estamos firmes em Cristo. Estamos edificados em Cristo. Ó Senhor Jesus, a nossa fé está sendo confirmada, está sendo aumentada a cada dia. Estamos satisfeitos com aquilo que o Senhor tem nos dado? Estamos alegres? Ó Senhor Jesus! Amém. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. Amém. Vamos praticar isso, irmãos. Amém. Vamos obedecer, vamos ser instruídos na palavra. Vamos andar como Deus andou. Deus é Espírito. Nossa experiência com Ele precisa abranger todas as situações em nossa vida. Tudo, tudo, irmãos, precisamos ter experiência com Ele. Louvado seja o Senhor. E também Gálatas, voltando, 6:8. Senhor Jesus. Podem ler, por favor, irmãos. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito correrá vida eterna. Infelizmente, tem que terminar com esse versículo aqui, né? Nos lembrando que mesmo em nosso serviço a Deus, se não prestarmos atenção, estaremos semeando para a própria carne. Está na palavra. Precisamos ter cuidado. Precisamos ter um coração voltado totalmente para Deus, para que o nosso serviço a Deus não seja um semear para a carne. Está aqui, irmãos. Eu não posso deixar de falar isso. Nós precisamos ler toda a palavra de Deus com diligência, né? Buscar sabedoria diante do Senhor. Por que isso? Porque tudo que nós fazemos para a carne não vai ser contabilizado no livro da vida. Somente as coisas que nós fizermos no Espírito, somente aquilo que semearmos para o Espírito, será contabilizado para a vida eterna. Louvado seja o Senhor. Vamos ser diligentes em nosso viver. Vamos exercitar nosso espírito de todo o nosso ser para fazermos a vontade de Deus. Ó Senhor Jesus, para o quê? Para que o que fazermos para Deus, Ele em nosso espírito possa permanecer para a vida eterna. Jesus é o Senhor.
Amém,
amém, amém, aleluia. Ó Senhor Jesus, agora compartilhar em grupo, é isso? Senhor Jesus.